Ministro do Ambiente e da Transição Energética recebe na Unesco Troféu das Energias Renováveis, este ano atribuído a Portugal. A atualidade do clima e a importância da transição energética, em entrevista com o Ministro João Pedro Matos Fernandes, nesta quinta-feira, às 11 horas, em direto aqui na Rádio Alfa. Entrevista conduzida por Daniel Ribeiro. Bom dia, Daniel.
Bom dia, Fernando Silva. Obrigado. Bom dia a todos os ouvintes. E neste especial informação, temos aqui em estúdio, no nosso estúdio da Rádio Alfa, o Ministro do Ambiente e da Transição Energética, João Pedro Matos Fernandes. Senhor Ministro, bem-vindo à Rádio Alfa e obrigado por se ter deslocado aqui a Valentão para esta entrevista à nossa rádio, a emissora portuguesa e da lusofonia em Paris. Vamos já direto ao assunto.
Muito obrigado e agradeço muito o convite que me foi feito.
Senhor Ministro, acaba de receber na Unesco o Troféu das Energias Renováveis, este ano atribuído a Portugal. Penso que Portugal é o primeiro país a receber este troféu nos últimos anos. O que quer dizer este prémio da Unesco? Que Portugal é o campeão do mundo das energias renováveis?
No entender de quem atribuiu o prémio, é pelo menos o campeão da Europa. E sendo a Europa a região do mundo que está mais avançada nesta matéria, acho que indiretamente se pode dizer que é o campeão do mundo. De facto, quem recebeu o prémio foi Portugal, eu só o vim buscar e com muita honra o fiz.
O seu projeto é atingir a neutralidade carbónica em 2050, é isso?
É, ainda sobre o prémio...
Exatamente, o seu Ministério lançou em dezembro um roteiro com esse objetivo. Portanto, o prémio tem a ver com o que tem sido feito em Portugal.
Sim, o prémio tem a ver, em minha opinião, e já vou ao roteiro, com duas coisas. Em primeiro lugar, aquilo que foi feito. Em 2005, Portugal atingiu o pico, o valor máximo das emissões de gases carbónicos. E desde essa data, repito, 2005, nós já reduzimos em 22% as nossas emissões. O ano passado já conseguimos que 54% da energia que é consumida em Portugal, que foi consumida em Portugal, tivesse sido gerada por fontes renováveis. Por isso Portugal cumpriu sempre as metas a que se propôs e essa é certamente meia razão para a atribuição do prémio. A outra meia razão tem a ver com o compromisso que Portugal tem. Para que no final deste século o mundo tenha apenas aquecido 1,5 graus quando comparado com o início da Revolução Industrial, os relatórios recentes das Nações Unidas deixam muito claro que esse mesmo mundo tem que ser neutro em emissões carbónicas já em 2050. Nós tivemos a percepção disso mesmo antes do tempo e por isso há aproximadamente dois anos e dois meses, o Primeiro-Ministro António Costa assumiu em Marrakech que Portugal ia ser neutro em carbono em 2050. E somos, no mundo, o país que tem um roteiro mais desenvolvido. Ser neutro em carbono não quer dizer emissões zero, quer dizer que aquilo que emitimos é compensado pela capacidade de absorção de CO2, de dióxido de carbono, que em Portugal é os sumidores de carbono são quase exclusivamente de origem florestal. Isso é que é a neutralidade carbónica. Mas para ter uma ideia, isso é reduzir de 6-1 as emissões que temos hoje, ou se quiser, falando num número se calhar mais perceptível para as pessoas, Portugal importa hoje cerca de 70 milhões de barris de petróleo por ano e nós queremos chegar a 2050 importando apenas 10 milhões de barris de petróleo ano, com o que isso também tem de positivo para a nossa balança comercial. Estamos a falar de poupar 4 mil milhões de euros em cada ano em importações.
Portanto, é rentável o projeto?
Dentro daquilo que foram os três cenários...
É
preciso um investimento muito grande. Só na próxima década estamos a falar de 18 mil milhões de euros. Nós temos que duplicar a capacidade de produção de eletricidade a partir de energias renováveis, mesmo que, e esse é, se quiser, assim, o fator mais marcante e que também há de ter contribuído para o prémio, em março último... Toda a eletricidade consumida em Portugal provém de fontes renováveis. Para ser rigoroso, nós produzimos 110% daquilo que consumimos. Conseguimos exportar energia elétrica a partir de fontes renováveis.
Essa questão também, exportamos energia neste momento.
Sim, sendo que é da maior importância que se continuem a reforçar na Europa as interconexões para transportar eletricidade e a Península Ibérica tem aqui um estrangulamento chamado Pirineus em relação entre a Espanha e a França.
Há um problema, foi notícia recentemente sobre isso, sobre exportação de
energia. A notícia é positiva. A notícia é que essas questões estão a resolver. Isto é, é preciso reforçar as conexões de eletricidade entre Espanha e França. Percebemos bem que a orografia não ajuda. Estamos a falar dos Pirineus. E por isso está a ser lançado um concurso para que essa também se faça uma interconexão por mar, atravessando o Golfo da Biscaia, entre a Espanha e a França.
No que respeita ao roteiro, Portugal, no fundo, quer ser o primeiro país europeu a atingir a tal neutralidade carbónica, é isso? Ou já é? Já é o que está à frente.
Nós temos o roteiro mais desenvolvido. Eu quero acreditar que em 2050 a Europa será neutra em carbono. É também verdade que esta é uma transição que, mesmo acelerada, tem que ser uma transição justa. E, por isso, aqueles que começarem mais cedo são aqueles que o vão conseguir com um maior apoio popular e com uma maior compreensão de todos. Para ter uma ideia, nós temos que já em 2030, e destas três décadas escolhemos a próxima década como uma década mais ambiciosa, queremos chegar ao final de 2030 com 80% da eletricidade consumida em Portugal sendo provindo de fontes renováveis.
Exatamente, eu tenho aqui isso anotado, o objetivo é atingir esses 80%. A ideia é, portanto, em 2030, a ideia é ir reduzindo as emissões de gases com efeito de estufa em passo acelerado em Portugal. Qual é o plano, concretamente?
Quando nós conseguirmos que 80% da energia elétrica seja produzida a partir de fontes renováveis, estamos a falar, eu referi-lhe que hoje já reduzimos em 22 as nossas emissões, em 2030 teremos conseguido reduzir as nossas emissões em cerca de 50%. Hoje são 54%. Vamos chegar certamente aos 60% em 2020-2021.
Hoje a produção com energias renováveis é já de 54%.
É já de 54%. É essencialmente de duas fontes. A fonte hídrica, as barragens, e a fonte eólica. E Portugal tem, de facto, um potencial enorme para desenvolver a fonte solar. O sul do Alentejo e o norte do Algarve são, em toda a Europa, apenas comparado com a Turquia, as zonas da Europa onde há um maior potencial de produção de energia elétrica a partir da fonte solar, e já agora estamos a falar de solos muito pobres e, por isso, com um impacto ambiental muito baixo, porque aqueles solos não têm, por exemplo, potencial agrícola.
Portanto, vai-se avançar para fortemente.
Nós já estamos a avançar e por isso é que em junho vamos lançar um grande leilão para garantir condições de estabilidade a quem quiser investir em Portugal nessa matéria. Há muitos investidores estrangeiros, nomeadamente franceses, sendo que também há investidores de todo o mundo a olhar para Portugal, porque estamos a falar de um setor que é muito criador de emprego. Há bocadinho, se me permite fazer um pequeno parênteses para voltar atrás, perguntou-me sobre os impactos económicos que isto tem. Nós, para no roteiro da neutralidade carbónica, estudamos três cenários macroeconómicos. E o cenário que nos garante a neutralidade com mais certeza é aquele em que a economia mais cresce, isto é, onde se criam mais empregos, aqui empregos mais qualificados, onde se cria uma riqueza desta vez mais sustentada e onde se cria um maior bem-estar, mas também mais partilhado.
A população portuguesa, qual é a reação? Está conquistada a esse objetivo ambicioso de Portugal?
Nós temos aqui,
em termos de revolução energética?
Nós temos dois bons pontos de partida. Em primeiro lugar, Portugal cumpriu sempre as metas a que se associou e fê-lo criando riqueza. O cluster eólico em Portugal, que se desenvolveu, neste momento é responsável por cerca de 400 milhões de euros de exportação a cada ano, o que representa naturalmente uns milhares de postos de trabalho criados para que isto possa acontecer. Num estudo que foi recentemente publicado em agosto, setembro, do Banco Europeu de Investimentos, um inquérito que foi feito, os portugueses são em toda a Europa o povo mais preocupado com as alterações climáticas. 80% dos portugueses estão preocupados ou muito preocupados com as alterações climáticas. Normalmente, quando se fala destas matérias, fala-se das gerações futuras. Ora, esta já não é uma questão das gerações futuras. Nós somos a geração futura de que em 1987 a senhora Brundtland falou quando inscreveu o nome desenvolvimento sustentável no léxico comum. E os portugueses sabem que a costa portuguesa está a recuar em média 7 metros a cada ano, sobretudo no norte e no centro. Os portugueses sabem o que são os efeitos da seca. O ano passado nós tivemos seca no inverno, não me enganei, foi no inverno. Até ao final de fevereiro houve seca e os portugueses têm bem presente o que foi o drama dos incêndios de há 2 anos. E por isso os portugueses são muito sensibilizados para esta matéria e ela tem é que ser bem explicada e tem que perceber todos os ganhos no seu bem-estar e também no crescimento do emprego e da economia que esta transição vai trazer a todos os portugueses.
Os portugueses estão conquistados, mas há muitos governos que neste momento saíram do Acordo de Paris sobre o clima. Portugal está inquieto com essa...
Há um governo que saiu do Acordo de Paris, um só, que foi os Estados Unidos da América. Perdão?
Há outros que colocam reticências.
Enfim, houve aqui uma reticência em torno do Brasil, mas ela já está ultrapassada.
Como é que vê essa saída dos Estados Unidos da América?
Eu direi que uma grande democracia como os Estados Unidos da América, numa grande democracia como os Estados Unidos da América, o país é muito mais do que a sua administração. Ou seja, não há espaço no mundo para uma economia de carbono. Isso já não existe. Os milhões e milhões de dólares que foram investidos por empresas americanas, não só do setor da energia e da mobilidade, mas também do setor do consumo, para reduzir emissões, é muito grande. Este é um caminho que não tem regresso. Há inúmeros estados americanos, inúmeras cidades americanas muito comprometidas com os objetivos de Paris. É óbvio que as mensagens do Sr. Trump, na minha opinião, não vão no bom sentido, mas são uma perturbação grande, mas não podem traduzir um recuo para o mundo.
No que respeita, voltando agora a Portugal de novo, no que respeita ao gasóleo, a França tentou lançar um imposto sobre o diesel e foi devido a essa taxa sobre o diesel que nasceu o movimento dos coletes amarelos. Vai tentar avançar com impostos sobre o diesel em Portugal?
Não particularmente, isto é, a taxa de carbono tem crescido em Portugal e isso reflete-se também no preço dos combustíveis. Para terem uma ideia, no gasóleo este ano foi 1,3 cêntimos que isso se traduziu. Porque nós temos que eletrificar o país. Temos que eletrificar o país garantindo, por essa via, que a eletricidade não é mais cara, antes do contrário, senão não conseguimos fazer uma transição justa. E aquilo que nós fizemos em Portugal, país onde este ano a eletricidade baixou 13,5% para todos os consumidores, nós conseguimos isso obtendo receitas a partir de quem mais polui. E este parece-me ser o caminho certo. É, de facto, um caminho com metas firmes, os objetivos estão traçados, percebendo que não há caminhos inflexíveis de um percurso de 30 anos e que temos que saber encontrar as soluções justas no momento certo, mas não podemos deixar de caminhar para estes objetivos que estão traçados.
Mas o que é que está previsto, por exemplo, sobre os carros a diesel? Neste momento são apontados como um problema para o clima, para...
Não, aquilo que nós queremos e estamos a conseguir é que cada vez mais a mobilidade seja coletiva e seja elétrica em Portugal. Este é o maior projeto em toda a Europa, mesmo em número, não é per capita, estão a ser adquiridos 715 autocarros de elevada performance ambiental, dos quais, pelo país todo, mas dois terços localizam-se nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto. E para perceber como as empresas estão a compreender a evolução da maturidade, nós fizemos isto em dois avisos de fundos comunitários. No primeiro aviso, que foi há cerca de um ano e meio, 15% dos autocarros eram elétricos, os outros eram a gás natural. No segundo aviso, que fechou há dois meses, 41% dos autocarros são elétricos. Por isso é inexorável esta adoção do comum das pessoas pela mobilidade coletiva e sobretudo pela mobilidade elétrica, e é isso que está a acontecer e vai acontecer.
Mas acha que a sensibilidade que esteve agora, vem de uma mesa redonda na Unesco sobre estes temas, acha que a sensibilidade nos outros países europeus, designadamente em França, sobre essa questão do diesel, sobre o carro elétrico?
Enfim, não queria particularizar, mas as palavras do meu colega francês e do meu colega luxemburguês são claramente palavras alinhadas com aquilo que são os países mais progressistas em prol...
O que retirou desta mesa redonda e do que ouviu na Unesco?
O que eu retirei desta mesa redonda foi, em primeiro lugar, que Portugal é mesmo um exemplo e olham todos para nós como um exemplo, que obviamente é para mim, pessoal e politicamente, razão de grande satisfação. A outra coisa que eu retirei é que há cada vez mais empresas que percebem que este é um negócio e um negócio justo que pode criar riqueza, pelo menos de igual forma, causando benefícios ambientais, o que é obviamente muito positivo. E em terceiro lugar, que estes países, entre outros, olha, e a Espanha recentemente também o é, são dos países que no mundo e na própria União Europeia são os países liderantes desta transição energética que é fundamental.
Eu cortei-lhe a palavra quando estava a falar dos seus colegas franceses, do que ouviu. Ficou otimista com o que ouviu da parte dos ministros franceses?
Fiquei claramente otimista. Paris é para cumprir. Aliás, o Acordo de Paris é uma vitória do mundo e da multilateralidade, mas não deixa de ser uma vitória da diplomacia francesa, que fez um trabalho extraordinário, liderada pelo Sr. Laurent Fabius, para que se conseguisse o que se conseguiu. E por isso a França e o próprio Emmanuel Macron sentem aqui uma responsabilidade natural para garantir que os objetivos de Paris nunca venham a fenecer.
Mas ele não terá sido um pouco travado, esses objetivos franceses, com este movimento dos coletes amarelos, que começou precisamente
não quererei falar de tal, até porque, francesa. Enfim, não sei quais são as razões sociológicas que estão por trás de um movimento como estes, às vezes já rastilhos em torno de uma questão, mas essa mesma questão faz levantar, enfim, uma tampa de uma panela de pressão. Agora, esta transição tem que ser uma transição justa, disso não tenho a mais pequena dúvida, mas é uma transição que tem que ser feita. Nós não podemos ser egoístas, eu diria até de outra forma, nós devemos ser egoístas pensando em nós próprios no médio prazo, porque, repito, não são as futuras gerações que vão penar por causa das alterações climáticas, somos nós que já estamos a penar por elas. Se o mundo aquecer mesmo 3 graus durante o século 2021, a vida vai mesmo transformar-se num inferno. Isto não é uma metáfora. Normalmente, quando dizemos que a vida é um inferno, estamos sempre a dizer mal de alguém, a falar de relações difíceis. Não é disso. É mesmo a vida transformar-se num inferno, porque vai ser impossível viver no planeta. Nós andamos há 25 anos, há 30 anos, a dizer que é preciso salvar a Terra. Ora, não é a Terra que nós temos que salvar. A Terra continuará a andar à volta do Sol e a andar sobre si mesma. Nós temos de como salvar a nós próprios enquanto espécie, e curiosamente o maior predador da nossa espécie são as nossas ações. E precisamente porque temos que nos salvar a nós próprios, repito, não se preocupem com a Terra, que ela continuará ótima. Temos que nos salvar a nós próprios e por isso temos que ser, se quiser, um bocadinho egoístas, pensando em nós, e ao pensar em nós estamos certamente a pensar nos outros.
Portanto, a reconversão para as energias renováveis é fundamental. Vai ser uma questão fundamental.
A conversão para as energias renováveis. A eficiência energética. Podemos discutir o preço da energia, mas eu sei dizer qual é a mais barata, é que não se gasta. E por isso nós temos mesmo que consumir menos energia elétrica e temos de facto que o limitar. E este é de facto um projeto ganhador, sendo que ao mesmo tempo que temos que mitigar, isto é, reduzir gases, temos que nos saber adaptar. Nós temos que já hoje fazer opções sobre o território para nos adaptarmos àquilo que os recursos nos podem dar, porque, repito, as alterações climáticas não são um problema do futuro, são um problema do presente.
Sr. Ministro, estamos quase a terminar a nossa entrevista. Uma mensagem para a comunidade portuguesa em França, tendo em conta uma declaração que há dias me fez um colete amarelo luso-francês, que disse que em Portugal se vive hoje melhor e mais feliz do que em França, e ele acha que está mesmo também a pensar em ir para Portugal. Em Portugal vive-se mesmo mais feliz neste momento.
Lugar, se ele está a pensar em ir para Portugal, é certamente muito bem-vindo. Eu quero acreditar que a felicidade é sempre...
um colete amarelo pacífico.
A felicidade é sempre um conceito demasiado individual. Eu conheço, de facto, hoje muitas pessoas que vivem felizes em Portugal. Portugal, nos últimos anos, equilibrando, aliás, indo além daquilo que é o equilíbrio das contas públicas em relação ao governo anterior, fê-lo da forma que outros julgavam impossível, que foi aumentando o investimento, que foi aumentando o rendimento das famílias, que foi aumentando a justiça social, e fizemos tudo isto reduzindo o déficit das contas públicas e reduzindo a dívida pública. Ou seja, Portugal tem neste momento um projeto de estabilidade política
e um projeto de desemprego.
Reduzimos o desemprego, tem toda a razão, para valores praticamente do início do século XXI, com um emprego cada vez mais qualificado, com a procura. Vinha aqui para a rádio, vi um grande prédio da NatiX e comentei: olhem, estes senhores já estão no Porto de contratar 300 engenheiros, e por isso Portugal tem sido alvo de bom investimento estrangeiro, que já não vai propriamente à procura dos recursos básicos, mas sim da mão de obra qualificada que Portugal tem. Sim, Portugal é hoje um país bom para viver, um país que, aliás, já começa a apresentar um saldo migratório positivo, ao contrário do que acontecia há 4 ou 5 anos, e que até éramos convidados a emigrar.
Acha, por exemplo, que os imigrantes, sobretudo os mais jovens, e alguns aqui em França, que até têm cursos e são muito bem formados, com grandes qualidades na formação, deveriam pensar em regressar a Portugal, ou deveriam ser incentivados? O Primeiro-Ministro lançou um projeto nesse sentido.
Claro,
que vale a pena...
Eu acho que a palavra certa é pensar. Eu sou muito pouco paternalista e acho que as opções são sempre opções individuais. O que faz as pessoas fazerem opções são múltiplos fatores e diferentes de caso a caso. Mas pensar, sim.
Acho mesmo que devem. Cada caso é um caso, não é?
Cada caso é um caso, mas devem mesmo pensar em olhar para Portugal como um destino onde é mesmo possível criar riqueza, constituir família num espaço moderno, num espaço, num país seguro, num país com uma oferta cultural e uma oferta social extraordinariamente diversificada, e onde isso é válido quer nas grandes áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, quer em todo o território. Começam a despontar em Portugal inúmeras oportunidades de negócio e, portanto, de bem-estar, muito distantes até do que são os empregos mais massificados, ainda que mais qualificados, que se concentram sobretudo nas duas áreas metropolitanas.
Falou há pouco, para terminar, na questão do saldo migratório. Um país feliz é um país onde o seu povo não tem que emigrar para procurar trabalho noutros locais.
Um país feliz é um país que garante, de facto, aos seus moradores, aos seus habitantes, condições de trabalho e de bem-estar que lhes permita não pensar em emigrar. Sendo que eu não tenho a mais pequena dúvida que o choque de culturas que resulta da imigração é também muito positivo. Eu vejo isso desde as coisas mais simples, como o programa Erasmus, que faz com que os nossos jovens universitários, ao confrontarem-se com outras realidades, aprendam muito e, ao mesmo tempo, aprendam a dar valor àquilo que têm. É isso que eu sinto até nos casos que são mais próximos.
Mas Portugal, registamos isso, Portugal está de braços abertos para receber os que queiram voltar.
Portugal está de braços abertos com a certeza de que isto é muito mais do que uma intenção. Existem condições concretas para desenvolver trabalho e para se ter uma vida boa no nosso país neste momento.
E com um clima saudável.
Um clima todo ele saudável, todo ele saudável.
Sem poluição,
todo ele saudável.
Um pouco de poluição.
Todo ele saudável, embora, enfim, eu não posso deixar de sempre este conselho a todos: é que poupem água, porque de facto Portugal está na bacia mediterrânica, e a bacia mediterrânica é das regiões do mundo onde se consome mais água do que aquela que a natureza repõe. Portanto, todos os que voltarem, venham a pensar em fazer um consumo.
Secas com regularidade.
Todos os que voltarem, que venham a pensar em fazer um uso racional da água, mas certamente o farão.
Muito obrigado, Sr. Ministro,
por
esta entrevista na Rádio Alfa, por esta visita que nos fez aqui a Valentão. Eu agradeço aos ouvintes também a atenção que prestaram a esta entrevista. Muito bom dia. A continuação de um bom dia a todos.